ou com depois em termos práticos, para depois resolver sobre o caso concreto. E daí, portanto, temos avançado com estas duas soluções, porque é evidente que ninguém quer restrições de direitos, e muito menos de direitos ou de liberdades. Mas, efetivamente, atendendo ao que aconteceu, e também eu concordo que houve excesso de estados de emergência, houve excesso de restrições de direitos, aquela que foi que referiu da proibição de passar de concelhos, houve uma série delas que são absolutamente, ou de passar em determinadas estradas, absolutamente absurdas. Nós vimos coisas como, por exemplo, dentro da mesma escada, do mesmo lance de escadas, temos uma seta, não é? Que passávamos uns pelo outro, uns por um lado, outros pelo outro. Portanto, objetivamente, no meio de uma situação de calamidade, de emergência sanitária, como aquela que aconteceu, e nada nos diz que não possa vir a acontecer no futuro, qual a melhor solução para garantir que, efetivamente, a saúde pública é assegurada, sem que haja restrições que não sejam estritamente restrições de direitos, estritamente necessárias, e que sejam o mínimo possível para beliscar os direitos fundamentais. Sendo que a lei ordinária poderá, à semelhança do que acontece, por exemplo, com o Código Penal, que é um instrumento de peso, não é? Por ser direito criminal, direito sancionatório, poderá não conseguir com que, por exemplo, aquilo que aconteceu, que todas as pessoas ficassem em casa precisamente para evitar a propagação da doença, e aí também referindo-me às pessoas que não estão doentes e que não tiveram em contacto com ninguém que tenha estado doente, como o Sr. Professor Reis Novaes aqui falou, as denominadas pessoas saudáveis. Portanto, como conseguir conter uma pandemia de forma a que ela não se alastre e não seja uma catástrofe ainda maior, como resolver isto, como é que o direito, que é aqui que estamos a falar, como é que o direito poderá resolver esta situação. E depois pergunto-lhe, portanto, que a situação que o Sr. Professor entendia que quando nos refere que devemos mexer no artigo 27 da Constituição, portanto, a mexer que seria da restrição, se seria para a solução prevista na Constituição alemã e na Constituição espanhola, que depois remete-se, portanto, se era isso que estava a referir, que diz qualquer coisa do género, todos têm direito à liberdade e à segurança, as exceções são reguladas por lei. Se seria qualquer coisa deste género que o Sr. Professor dizia, portanto, restringir o artigo 27 apenas a esta cláusula geral e depois ser a lei ordinária a regular todas as exceções àquilo que está na nossa lei fundamental. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem agora a palavra pelo Chega, o Sr. Deputado Rui Paulo Sousa.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Professor Jorge Pereira da Silva, quero começar por agradecer a sua presença aqui nesta comissão e o seu contributo para este processo de revisão constitucional. Sem dúvida que esta matéria que temos estado a falar, relacionada com o confinamento por motivos de saúde pública, é de facto uma matéria controversa e que gerou um intenso debate e, portanto, o seu parecer, neste caso, é de maior importância. De facto, parece-me consensual que a pandemia provocada pela Covid-19, tanto pela sua amplitude como pelo facto de ter sido absolutamente inesperada, gerou uma onda de instabilidade a vários níveis, entre os quais, de certa forma, o jurídico. Julgo que terá sido isso que levou o PS e o PSD a virem propor as alterações ao texto do artigo 27, no que diz respeito à liberdade e segurança. Nessas propostas, tanto o PS como o PSD pretendem admitir o internamento compulsivo, sendo que a proposta do PS ainda vai mais longe porque permite o internamento, ou como redigiram, a separação sem qualquer intervenção judicial, apenas admitindo o recurso para a autoridade judicial. Esta é uma proposta que nos causa um desconforto evidente e sobre a qual gostaria muito de ouvir o Sr. Professor, no sentido de percebermos se de facto não há aqui uma inversão da ordem normal das coisas, ou seja, segundo esta proposta, primeiro prende-se, restringem-se os direitos, limita-se totalmente a liberdade das pessoas e só depois, se estas quiserem, recorrem a um juiz. Na nossa opinião do Chega, mas, evidentemente, estamos abertos a ouvir outras opiniões, estas propostas constituem um verdadeiro atentado à liberdade das pessoas, aos direitos fundamentais e, na verdade, ao Estado de Direito. Em sede de discussão desta proposta, tivemos a oportunidade de mostrar a nossa total oposição a estas propostas, mas, aproveitando a sua presença, gostaria de lhe perguntar se faz sentido ou não exigir, pelo menos, a intervenção da autoridade judicial nestes casos. No caso a sua resposta ser negativa, gostava que nos dissesse que forma então podemos assegurar que não há abusos e, consequentemente, se preservam os direitos fundamentais dos cidadãos. Muito obrigado.
Muito obrigado também, Sr. Deputado. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Catarina Martins.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o professor Jorge Pereira da Silva. Eu farei uma intervenção muito breve, até para não repetir o que já foi dito aqui. Eu compreendo o que diz sobre o excesso de estados de emergência na pandemia Covid-19. Compreendo as questões que levantou o facto de ter sido decretado estado de emergência durante tantas vezes, ter sido tantas vezes parado, e até a quantidade de direitos que foram suspensos no estado de emergência. Mas tenho muitas dificuldades com uma redação que diga simplesmente que a lei ordinária pode restringir as liberdades. E a minha questão é se vê algum caminho entre as duas coisas. Porque se eu percebo que um artigo que tenha um elencar de exceções muito longo, ou seja, o artigo 27 já em si é longo, se o colocamos mais longo nas exceções, eu percebo o problema que levanta, não parece muito acertado do ponto de vista constitucional. Eu levanto um outro, que é a questão de uma maioria conjuntural poder suspender liberdades com essa facilidade da legislação ordinária. Até porque eu acho que na reflexão que fizermos sobre a pandemia, e se calhar não estamos muito perto para a fazer, e acho que com o tempo conseguimos pensar melhor em tudo isto, pensamos hoje seguramente melhor do que pensávamos na altura, mas talvez seja possível chegar à conclusão que uma parte dos abusos que foram tidos e abusos autoritários de limitação das liberdades nem sequer estavam dentro dos estados de emergência. E alguns foram para fora do período de estado de emergência. Portanto, eu não sei se o problema é, para uma limitação de liberdades, ter de haver o decretar o estado de emergência, porque houve liberdades que foram limitadas, e foram limitadas muitas vezes até por poderes sem nenhum tipo de legitimidade. E não estou a fazer nenhum ataque ao governo, muitas vezes o governo nem sequer teve nada a ver com esse tipo de limitações. O que digo é que o histerismo do medo provoca... com os pequenos poderes que existem em todos os países, ou seja, não subscrevo nada à ideia de Portugal, seja um país com mais problemas que outros, todos os países têm pela sua organização problemas com os pequenos poderes que se instalam, mas que são muito reais na vida das pessoas. A maior parte dos problemas que nós tivemos de abuso na limitação de liberdades, se calhar não tiveram a ver com o estado de emergência. Ou eu, pelo menos, não tenho a certeza que tenham tido a ver. E acho que este estudo tem que ser feito e o tempo nos permite fazer este estudo. E por isso, digamos assim, aqui a minha dificuldade é, não querendo acrescentar mais exceções ao artigo 27 para fazer uma lei sanitária, também não creio que uma maioria conjuntural possa ter a liberdade de limitar liberdades sem mais, e me perguntar se tanto a alteração do artigo 27, aumentando exceções, ou tornando a limitação mais vaga para a lei ordinária, nos resolve o verdadeiro problema que temos, que é muitas vezes a limitação de liberdades sem nenhuma legitimidade. E dizia eu, porque se calhar para momentos muito excepcionais, bem, tem mesmo que ser o estado de emergência, desde que se perceba todas as limitações em que ele deve ser decretado e a forma muito ponderada com que essa figura deve ser usada como sendo muito excepcional. Mas precisamente porque a situação é excepcional, exige um consenso excepcional para se limitar liberdades, eu não imagino que possa ser de outra forma.
Muito obrigado, Sra. Deputada. E agora passo ao Sr. Professor Jorge Pereira da Silva, o que entender sobre estas questões colocadas.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Srs. Deputados, pelas perguntas. Enfim, aqui eu vou procurar responder com alguma ordem, apesar de algumas respostas serem comuns a diferentes... perguntas. Começando pelo direito comparado. O artigo 104 da Constituição alemã diz: a liberdade do indivíduo só pode ser limitada com base numa lei formal e desde que se respeitem as formas prescritas na mesma lei. Ponto. Não diz mais nada. O artigo 13 da Constituição italiana diz: a liberdade pessoal é inviolável, não é admitida nenhuma forma de detenção, inspeção ou investigação pessoal. ou qualquer outra restrição à liberdade pessoal que não seja motivada por autorização por autoridade judiciária e só nos casos e modos previstos na lei. A Constituição Espanhola diz que ninguém pode ser privado da sua liberdade a não ser com observância do estabelecido neste artigo e nos casos e formas previstas na lei. E, portanto, há vários exemplos de direito comparado próximos que apontam, efetivamente, para, enfim, preceitos constitucionais bastante mais, bastante menos complexos do que aquele que a Constituição portuguesa tem e que, aparentemente, está ainda em via de ser mais complexificado. Uma outra questão muito importante é, eu acho que nós temos que olhar com muita atenção para o dossiê que o Tribunal Constitucional tem vindo a fazer com a jurisprudência do período Covid-19. Porque, passando, enfim, não é preciso ler com muita atenção, mas o balanço é, eu diria, absolutamente negro, porque nós, se olharmos apenas para as conclusões, o Tribunal diz é inconstitucional, é organicamente inconstitucional, é inconstitucional, é organicamente inconstitucional, e quando encontramos um acórdão em que o Tribunal não diz que é inconstitucional, vamos ver, e foi em estado de emergência. E, portanto, o ato em causa foi no estado de emergência. É evidente que nós estamos em 2023, a pandemia já acabou há algum tempo e só agora é que grande parte das decisões estão a chegar. Mas a verdade é que isto chega ao Tribunal Constitucional por via de recurso de decisões tomadas nos tribunais comuns e na minha avaliação, os tribunais comuns funcionaram e o habeas corpus funcionou. Não funciona, evidentemente, relativamente a outras restrições, mas pelo menos relativamente à restrição mais grave, mais séria, que é a privação da liberdade, quer de pessoas que chegavam de avião e eram encaminhadas imediatamente para centros de confinamento, não é? Ainda que os centros de confinamento pudessem ser hotéis, ou que eram, digamos assim, enviadas para casa porque aparecia um caso de um aluno contaminado numa turma qualquer e, portanto, ia a turma toda e os pais dos alunos todos para casa. Nesses casos, que são claramente os mais graves, o habeas corpus funcionou e, ainda bem, a primeira decisão, enfim, foi tomada em Ponta Delgada e depois percebeu-se que aquela era a via adequada. Portanto, acho que é importante denunciar as coisas quando funcionam mal, mas também é importante dizer que aqui os tribunais comuns funcionaram bem relativamente a estas restrições. Relativamente a outras restrições menos severas, aí, de facto, a máquina judiciária é mais lenta. Relativamente à opção, digamos assim, estado de emergência, medidas restritivas em estado de normalidade. Eu acho que o estado de emergência e a lei do estado de emergência, tal como está atualmente, também não provou bem. E não provou bem porquê? Porque rapidamente se percebeu que o decreto do Presidente da República era um decreto em larga medida não execuível por si mesmo. E, portanto, as restrições acabavam por ser sempre decididas e implementadas pelo Governo com ampla margem de discricionariedade. Seria, portanto, necessário construir um outro modelo em que o decreto do Presidente da República fosse ou auto-execuível ou, pelo menos, bastante mais parametrizante ou, digamos assim, apertasse bastante mais a malha para a execução por parte do Governo. No que respeita à opção acrescentar mais uma linha ao número 3 do artigo 27, fazer uma revisão global ou deixar tudo como está, eu, muito sinceramente, preferia deixar tudo como está e, eventualmente, com um pequeno ajustamento. E apostar, digamos assim, na distinção entre privação da liberdade e limitações à liberdade, que é uma distinção que faz parte da jurisprudência do Tribunal Constitucional, faz parte da jurisprudência do Tribunal de Justiça da, perdão, do Tribunal Europeu dos Direitos Humanos e é corrente na doutrina, e portanto fazer esta distinção entre privação da liberdade e